Conexões sistêmicas.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexões Sistêmicas. Eu sou Elaine Santos.
E eu sou Sheila Querido. Olá, Elaine. Olá, ouvintes. Hoje vamos conversar sobre algo que está muito presente no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não para para pensar. A forma como nós estamos tratando as pessoas através das nossas palavras.
É um tema delicado, mas necessário, Sheila. O título do episódio de hoje é Caminhos para uma Humanidade Mais Amorosa. E vamos falar sobre racismo, capacitismo, etarismo, temas que geram muitas dúvidas.
Exatamente, Elaine. E o mais importante, vamos falar com leveza, com carinho, porque a ideia não é culpar ninguém, mas sim abrir um espaço para aprender juntos.
Sheila, muita gente diz assim, isso é só uma palavra. Por que tanta importância? O que você diria para essas pessoas?
Olha, Elaine, as palavras carregam significados, histórias e muitas vezes preconceitos que a gente nem percebe. E quando nós mudamos a forma de falar, também mudamos a forma de pensar e de agir. Não é sobre mimimi, é como algumas pessoas dizem, é só sobre evolução.
É sobre respeito, né?
É sobre respeito, sobre dignidade. A forma de como a gente se refere a alguém diz muito sobre como nós enxergamos essa pessoa. O texto base traz um ponto lindo, sabe? Como podemos construir um mundo melhor sem refletir sobre como valorizamos as pessoas na sua singularidade?
Isso é muito forte. Então vamos começar pelo primeiro tema, o racismo e a sua linguagem.
Elaine, você se lembra de alguma expressão que a gente costumava ouvir ou que hoje a gente sabe que é um problema, causa aí uma problemática?
Sim, lembro de várias. Uma muito comum era chamar pessoas negras de morenas. Parecia que era para ser educado, mas na verdade estava escondendo uma realidade.
Perfeito. Esse é o exemplo clássico. Muitas vezes as pessoas usam morena para não dizer negra. E como nós somos negras, nós podemos falar sobre isso. Como se ser negra fosse algo ruim, algo que precisasse ser disfarçado. Mas isso apaga identidades.
E qual é a forma correta, então, para quem ainda não sabe?
O certo é dizer pessoa negra, pessoa preta, com naturalidade e respeito. Não tem problema nenhum usar uma palavra negra, preta. O problema é quando a entonação tem uma intenção de ofender. Ou quando o problema é a gente evitar de falar a palavra como se fosse um insulto. Se você está falando com respeito, ok. Ela não é ruim. É uma identidade, é uma história, tem a ver com a nossa ancestralidade.
E existem outras expressões que a gente precisa revisar, não é verdade?
Existem muitas, Elaine, expressões como a coisa tá preta, o mercado negro, a ovelha negra. Todas carregam um significado negativo associado à cor preta. Isso reforça o racismo estrutural que existe na nossa sociedade.
Nossa, e nem percebemos como isso está enraizado na nossa linguagem.
Pois é, mas a boa notícia é que quando a gente percebe, quando a gente traz para a consciência, como na constelação, que eu sempre digo, é aquilo que está lá no inconsciente, aquilo que está um padrão repetitivo que a gente repete sem saber por quê, quando traz para a consciência, a gente pode mudar. E essa mudança é libertadora.
Sheila, e sobre capacitismo? O que é isso exatamente?
Capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Ele também tem aí, também aparece muito nessa linguagem, né? Nos termos, coitado, ele é deficiente, ele é portador de necessidades especiais. Todas essas palavras, né, esses termos, desvalorizam, infantilizam a pessoa.
Eu já ouvi muito essas expressões. E qual é o termo correto?
O termo correto é usado pela Lei Brasileira de Inclusão pelos órgãos oficiais, que é pessoa com deficiência. Simples assim. Primeiro vem a pessoa, depois vem a condição que ela vive.
E por que portador de necessidades especiais está errado?
Porque a pessoa não porta, uma deficiência, como se fosse algo que ela carregasse numa mochila e que pode largar em qualquer momento. A deficiência faz parte da vida dessa pessoa, mas não a define. Ela é uma pessoa primeiro. E tem mais, Elaine. Tem os diminutivos, como ceguinho, mudinho, nem quero continuar falando os outros diminutivos aqui, em que esses termos são tão desrespeitosos. Eles tratam a pessoa como se ela não fosse completa, como se ela precisasse que algo ficasse mais suave ali. A pessoa é cega, ponto. Não precisa ter diminutivo.
Faz todo sentido. É sobre tratar a pessoa com dignidade, sem vitimismo.
Exatamente. Sem paternalismo, sem pena, sem tratar como se fosse uma criança. A pessoa com deficiência é um adulto ou ela é uma criança. Ela tem autonomia, com desejos, com vida própria.
Sheila, e o etarismo? Esse é um tema que eu sinto que ainda é pouco falado.
É verdade, Elaine. O etarismo é um preconceito contra pessoas por causa da sua idade. É afetada principalmente as pessoas mais idosas, mas as jovens também são afetadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o etarismo envolve preconceitos e discriminação baseados na idade.
E como ele se manifesta no dia a dia?
Ah, de muitas formas. Frases como, é velho demais para isso, na sua idade não deveria fazer isso, já está na idade de se aposentar, ou também é jovem demais para fazer isso, é criança demais. É como se a pessoa, ao envelhecer, perdesse o direito de viver plenamente. Ou algumas pessoas muito jovens não tivessem o direito também de fazer coisas que ela tem capacidade de fazer.
Nossa, isso é muito comum. A gente ouve o tempo todo.
Pois é, Elaine. O que a gente precisa entender é que envelhecer é um privilégio. A pessoa idosa tem experiência, sabedoria, histórias para contar. E ela não é menos por ser mais velha. Ela é mais em muitos sentidos.
E qual seria uma forma mais respeitosa de se referir?
Pode tratar como pessoa idosa, pessoa mais velha, ou simplesmente tratar pelo nome, sem fazer referência à idade o tempo todo. E principalmente valorizar a experiência. Em vez de dizer, na sua idade, que tal, né? Com a sua experiência. O que você acha da gente refletir sobre isso?
Que lindo! Muda todo o jeito de se relacionar.
Muda tudo. O texto base traz algo muito bonito. Não se trata de ser perfeito, mas de estar disposto a aprender a fazer melhor.
Sheila, nós falamos sobre muitos temas hoje. E às vezes as pessoas podem pensar, uau, tanta coisa para mudar, vou errar o tempo todo. O que você diria para quem está se sentindo assim?
Eu diria, respire. A mudança é um processo, não acontece do dia para a noite. O importante é ter a intenção de aprender, de ouvir, de se corrigir quando errar e lembrar que errar faz parte.
E como a constelação familiar pode ajudar nesse processo?
A constelação familiar nos ajuda a entender padrões que carregamos muitas vezes sem saber. Às vezes, nossos preconceitos vêm de gerações anteriores e de uma educação que recebemos sem questionar. A constelação traz luz a isso, nos permite ver com clareza e fazer escolhas diferentes.
É uma oportunidade de se libertar, né?
É uma oportunidade de libertar e de construir algo novo. O texto que escrevi para esta conversa diz algo assim: tratar o outro com dignidade não nos tira nada, pelo contrário, nos enriquece.
Sheila, se alguém quiser começar essa jornada de autoconhecimento e libertação, como pode fazer?
Aqui no Instituto Sheila Queridos, nós oferecemos sessões de constelação familiar, individuais, em grupo, online, presencial. E não só para as questões de problemas familiares, mas questões pessoais, de trabalhos, afetivos e vários outros, desde que seja muito sério para você. É um espaço seguro para olhar para dentro, reconhecer padrões e fazer escolhas mais conscientes.
Como as pessoas podem entrar em contato?
É só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Lá vocês encontrarão todas as informações sobre agendamentos, valores e também conteúdos gratuitos sobre desenvolvimento pessoal e constelação familiar.
Vale muito a pena conhecer. A Sheila é uma profissional reconhecida por sua competência e acolhimento. já ajudou muitas pessoas nessa jornada de autoconhecimento.
Obrigada, Elaine. E lembrem-se, construir uma humanidade mais amorosa começa com cada um de nós, no jeito de falar, no jeito de ouvir, no jeito de tratar o outro.
Obrigada por nos ouvirem. Esperamos que essa conversa tenha aberto portas para reflexão.
Se você gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário, sua avaliação. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas.
Um abraço a todos e até o próximo.
Um grande abraço, até o próximo episódio.